Gente, como é que é a palavra, Renata?
Nativa.
Nativa. Tem samambaia nativa lá, sabe?
Nasceu e ficou.
É, exatamente. E então a casa, ela é literalmente um quintal. E aí a gente começa pelo fogão a lenha, né? Como ela é uma casa de 1915, o fogãozinho a lenha tá lá. E quem cozinha lá hoje é principalmente o Adriano. A dona Inês, ela é uma senhora, ela é de 1943. E
ela é conhecida no bairro por ser quitandeira, né?
Ela é quitandeira e salgadeira.
É porque o Bernardo começou a usar a ver as imagens, ele começou a ficar emocionado aqui, porque o negócio é bonito mesmo.
Dona Inês é quitandeira e salgadeira, ela fez história no bairro fazendo isso, e ela mora nessa casa desde que ela nasceu. Uhum. Então, ela nasceu em 1943, ela mora lá desde então, tá lá até hoje. Os filhos dela nasceram lá. E aí o Adriano, que é um deles, é formado em tecnologia da informação, trabalhou com isso, trabalhou com eventos e tudo mais, mas em 2014 ele resolve assumir esse amor pelas panelas, faz essa transição de carreira e começa a cozinhar lá, né? Então ele utiliza a estrutura da casa mesmo, o fogão a lenha que ele cresceu em volta.
É um quintal grande mesmo.
É, né? Um quintal muito grande, é um lote muito grande. E aí ele começa a cozinhar lá para a turma, só que é nesse esquema. O sistema lá é um sistema de reserva prévia, né? Todo dia ele manda o cardápio no grupo do WhatsApp. Então, olha, hoje nós temos feijoada. Então ele manda lá. E aí a medida, faça sua reserva. Depois que as pessoas, à medida que as pessoas vão reservando, ele vai avisando, olha, só tem mais 30, só tem mais 20, vai acabar, acabou.
Entendi.
Né? Então ele funciona mais nesse
sistema. Faz aquele tanto.
É. Né? Aí ele funciona nesse sistema de reserva. E aí ele tem também lá as quitandas, que até hoje, Dona Inês, tia Célia, que é a tia dele, né? Irmã da Dona Inês, continua fazendo, as irmãs dele continuam ajudando também nesse processo. Então tem pé de moleque, tem cocada, tem esfirra, esse torresminho que também tá aqui na bancada é vendido no pote lá, você pode levar para casa, a carne de lata também. E tudo isso também ele vai avisando no grupo, ó, pessoal, hoje à noite vamos ter torresmo, cocada, vamos ter caldos, legal, petiscos... Isso.
Então, vamos lá. O que você falou que você precisa reforçar é que não dá pra só chegar.
É, não adianta. Não adianta ir pra lá, porque, assim, eu sei que é muito convidativo, mas a outra coisa também é que lá não tem um salão, né? Tem duas mesinhas lá, algumas pessoas almoçam nas mesinhas e tudo mais, o sistema é muito mais pra retirada mesmo, né? Quem quiser almoçar lá, se a mesinha tiver desocupada, pode almoçar.
Tem uma mesa maior, né? E duas menorzinhas.
É um quintal de uma casa.
É um quintal de uma casa. Então, assim, eu fui lá duas vezes, né? Uma vez à noite, que foi uma festa que eles convidam também no grupo, eles avisam quando vai ter esses eventos musicais, que às vezes acontece aos domingos e às vezes sexta à noite, como foi a primeira vez que eu fui lá. E aí teve um outro dia que eu voltei pra almoçar, mas eu queria almoçar lá no quintal, tinha lugar, sentamos e almoçamos lá, foi maravilhoso. E aí é isso, a gente tem que esperar a programação chegar no WhatsApp. Não adianta chegar lá.
Você tem que marcar. Estou indo, né? Isso. É basicamente, você chega no WhatsApp e fala, tô indo, como é que é?
É, você vai, aí ele manda no grupo do WhatsApp, aí você responde ele no particular, né? Falando assim, ó, eu vou querer X pratos, X feijoadas, X marmitas, X quitandas.
Aí ele fala se vai rolar ou não vai rolar.
E aí a gente fala assim, ó, beleza, reservado.
Entendi.
Entendeu? E obviamente, né, quem faz a reserva tem que ir lá buscar, né, gente? Não faz a reserva.
E
não aparece.
Isso
não.
Acho que não precisa nem falar, não é possível, né?
É isso.
Dá o cocão no povo.
E é mais legal porque, assim, é um lugar muito de vizinhança, de comunidade.
Muitas fica no bairro Esplanada?
Bairro Esplanada, exatamente. Muitas pessoas que vão e frequentam lá e que comem lá todos os dias são pessoas que até cresceram naquele quintal ali, brincavam ali, eram amigos do Adriano, do Dinho. Então eles brincavam lá, cresceram, vendo Dona Inês fazer os salgados e doces dela, que é um sucesso na região. Até hoje a turma pede, encomenda, né? Então, assim, é um lugar muito de família e que merece ser tratado desse jeito. Você não tá indo para um restaurante, você tá indo pro quintal da casa de alguém.
Exato. Esse tem que ter mais cuidado
ainda,
né?
Esse é um cuidado maior que tem que ter.
Ô, Renato, eu tô vendo você comer. Aquele é frango com quiabo que tá passando
frango
as imagens,
frango com quiabo.
Mas que comida bonita, hein?
Não é? Era arroz, angu, frango com quiabo e tinha também costelinha com quiabo, tá?
Eu gosto pouco.
Eu pedi um pouquinho de cada, né?
Normal.
E aí o Adriano serve a gente, né? E aí ele vai servir, eu falei, Adriano do céu, calma aí, velho. É muita comida, transborda no prato, né? E aí é isso, ele envia no grupo o que vai ser a comida do dia. Então tem, hoje, por exemplo, tem feijoada.
Isso.
Aos sábados costuma ter galinhada também,
a galinhada,
né?
A galinhada é muito famosa lá.
A galinhada. Tem o dia de tutu. PF Tradição, que foi o que o Bernardo comeu lá.
O PF Tradição?
Primeira vez que o Bernardo foi lá.
A primeira vez eu fui por causa dele, porque eu vi que ele fazia um negócio diferente, né? Normalmente o pessoal recorre ao feijão tropeiro, ele não. O PF Tradição, que ele chama assim, ele tem arroz, uma farofa de feijão com bacon. Então, assim, ela não é exatamente um feijão tropeiro. É linguiça ou essa carne de lata que tá aqui, você escolhe entre as duas.
Uhum.
É couve refogada na hora e um ovo frito.
Nossa, mas
é maravilhoso.
O Duque tá até meio pensativo aqui. Você gosta de boteco, Duque? Você é da noite assim, não?
Demais.
Você é mais tranquilo? É?
Demais. E assim, vendo ali as imagens, né, a gente vê o que faz ser diferente a culinária mineira.
É.
Não é só os ingredientes, né? Até o nosso companheiro que está sempre aqui no Rádio Vivo, o Estevam Gaipo, tem um esquete de humor que ele fala isso. Se você dá o mesmíssimo café pro paulista e pro mineiro fazer, o mineiro vai ser mais gostoso.
Não tenho dúvida.
Porque é o jeito. E ali, nesse restaurante, você vive a experiência também, né? O que faz a comida ser mais gostosa não é só o tempero, não é só a mão, é todo o conjunto, né?
Exatamente.
A experiência de você estar num lugar caseiro mesmo, sentir que aquela comida é feita com carinho, com amor, não é aquela coisa feita para muita gente ao mesmo tempo, feito no automático. A impressão que dá é que cada prato é feito unicamente de um jeito. Cada dia também é de um jeito.
É o ingrediente que está melhor ali no dia, né?
A gente tem visitado, assim, muitos lugares em que são realmente quintais. Inclusive, vou levar a Júnior Moreira num quarta-feira.
Quarta-feira, tá marcado.
A gente tem visto muito isso, Duque. Isso é muito nosso, assim. Isso é muito essência mineira, porque... Uhum. Não é qualquer pessoa que abre as portas da sua casa para receber desconhecidos. Então, é praticamente assim, uma sensação de que todo mundo se conhece na cidade, sabe? Uhum. Então, a gente tem visto muitos quintais surgindo desse jeito. É uma forma também de empreender, gente. Lógico. Que está querendo tentar a vida na gastronomia, né? Então, já utiliza um espaço que existe ali. Eu acho que isso dificilmente deve ter em outro estado do Brasil.
Não, não tenho dúvida.
Acho que dessa forma, como a gente vê aqui,
não. Esquece,
acho muito
não
difícil.
Patrícia, parece um quintal ali quando a Patrícia de Ouro era pequena, criança pequena lá em Sabará, não parece?
Nossa, como parece o quintal da casa da minha avó. É impressionante, muito arborizado. Eu ainda perguntei se é no bairro Esplanada, porque eu moro pertinho, né? Então, ali no Santa Inês, é um pulo, né? E aí é interessante que o Duque resumiu bem, Júnior. É a questão da experiência. Porque eu sou muito gulosa, eu adoro comer, todo mundo sabe. Mas eu acho que a questão de estar num lugar arborizado, da comida ser preparada, né? Com todo o refino, ter aquele cuidado, aquele carinho. Então, é muito convidativo. É muito importante falar que tem que esperar estar lá no WhatsApp, porque eu já estava querendo ir para lá.
Você já queria sair daqui para ir para lá, né?
Faço comida, então.
Aproveita a deixa, Bernardo, para reforçar isso, então, mais uma vez.
Quero reforçar mais uma vez, você que tá escutando a gente aí no radinho, quem tá assistindo no YouTube, se gostou do quintal da Dona Inês, ó, para conseguir ir lá e fazer a retirada dos seus pratos, é da seguinte maneira: a produção dos pratos, ela é limitada e exige uma reserva prévia. O cardápio, ele é divulgado diariamente no grupo do WhatsApp lá do quintal da Dona Inês. Para entrar nesse grupo, você vai seguir o quintal da Dona Inês lá no Instagram e no link da bio, vai ter o link que já cai direto lá no grupo. Você vai entrar lá e aí é só aguardar o Adriano mandar lá o cardápio, o que tem disponível. Se tiver alguma coisa que você gostou, se for um dia que você vai poder ir, você manda uma mensagem pro Adriano e ele já faz a sua reserva, você passa lá e pega.
Ah, se fosse minha a Clarinha, minha filha, ia falar, quantos? Quantos dinheirinhos, papai?
O Marmitex...
Como é que é, Bernardo?
O Marmitex grandão, que é aquele 750ml, né?
Sei.
Cheio até a borda.
Pra dois comer.
R$30.
Hã?
R$30.
Quê?
É
muito barato.
Não, e a noite de tiragosto também é maravilhoso. Variam,
né? Quer ver? Não, lógico, ela depende do prato, né? Mas em média é esse valor.
Mas em média R$30.
É muito barato.
Muito, muito, muito bom.
Muito barato. Ô, Renato, vamos falar um pouquinho da comida que vocês trouxeram?
Vamos.
Porque a empadinha que o Bernardo já falou é daquela empadinha massa podre que a gente gosta lá da roça,
recheada,
né?
Recheada com... Exatamente.
Hoje, que não é qualquer um que sabe fazer.
Não,
deixa só pra te corrigir, é melhor do que eu imaginava. Ah. O marmitex individual com arroz e feijoada é 20. Só feijoada é 30.
Entendi.
Eita, gente, é muita comida. E é uma comida maravilhosa, sério. Parece que a gente tá comendo comida, assim, de casa de vó mesmo.
Nossa,
Adriano cozinha demais, viu?
É
maravilhoso.
Graças a Deus ele largou a tecnologia da informação.
É verdade. E o Bernardo estava comentando mais cedo que só de ver as imagens ali na hora de editar o vídeo, estava dando vontade dele comer de novo a dobradinha.
Ele falou da dobradinha.
A dobradinha
mesmo.
É absurda, gente. Falou, é absurda.
O Bernardo comentou comigo assim: nem sou tanto de dobradinha, mas essa me pegou.
Essa eu comi inteira, comi de lamber os beiços.
Ela é absurda. E a dobradinha foi servida em uma desses momentos que eles divulgam no WhatsApp, que é hoje à noite a gente vai fazer tiragosto. Entendi. Vai ter caldo, vai ter carne de panela, carne de lata.
E o sistema é o mesmo, que aí, porque pro pessoal também não confundir, ele não funciona como bar à noite, você vai lá e faz o mesmo sistema, reserva, retira. Né?
Ou fica lá, na bagunça.
Mas com cuidado, com carinho, com respeito. Porque o Adriano vai mandar você embora em determinado momento da noite. Porque é a casa dele, né, gente?
Eu tô no medo de ele estar bravo comigo, João. Tô no medo danado.
Não, é porque assim, por que o Bernardo tá com medo, gente? Já entraram 1.000 pessoas no grupo, entendeu? E o Bernardo tá controlando aqui. Ele tá assim, meu Deus, o Adriano vai me matar. Olha o que eu tô fazendo com a casa dele.
Mas o legal é que ele vai fazer aquele tanto, né?
Ah, gente, mas vale a pena. Né? Vale a pena demais contar essa história, contar a história da Dona Inês, né? Que
demais.
Tão maravilhosa, tá lá até hoje, com a carinha boa, fica feliz de ter o filho lá, cuidando do quintal, nas panelas, né?
Isso é maravilhoso.
É maravilhoso.
E lá é um lugar também que, assim, que respira musicalidade, né? Todos eles são muito musicais, muito culturais, assim, pela decoração da casa mesmo, você vê que eles têm uma verve de cultura muito interessante, assim. E aí, de 3 em 3 meses, mais ou menos, eles programam uma apresentação musical. Normalmente, ela é aos domingos. E mesmo sistema. Aí, o Adriano divulga, você compra o ingresso, né? E aí, até os ingressos esgotarem. Aí, quando acontece esse tipo de apresentação, cada um pode levar sua própria bebida lá, sua cervejinha, seu vinho, para poder curtir essa apresentação, que normalmente é aos domingos. Né?
Tem um monte de gente falando aqui no YouTube, dizendo, tô te conhecendo não, Júnior, você não comeu até
aí,
agora.
Não é nem possível.
Eu vou ter que comer. Gente, porque a Renata trouxe, mas o Bernardo, eles trouxeram aqui uma carne de... É carne de lata.
Carne de lata que eles fazem lá.
Até
maravilhoso.
Agradecer a ele, se ele tiver na escuta, agradecer, porque ele fez o envio.
Isso, exatamente. Fica conservada na banha.
Nossa.
Ela é maravilhosa.
Maravilhosa.
Maravilhosa. Conservada na banha. Olha como é que a Renata explica, né, gente?
É bom demais.
Já quer mergulhar nessa
não é?
Essa é maravilhosa. Essa carne, pra mim, é a melhor carne que existe na face da terra, gente. Eu fui criado comendo essa carne, né? Matava o porco lá no mês de setembro, mais ou menos. Agora era a época. Colocava tudo dentro da gordura, naquelas latas grandes, assim, de 18 Isso. litros, e aquilo ficava. E na hora de fazer a comida, você só jogava lá. Dava até aquele vácuo de ar, né? Era difícil tirar. Jogava na gordura ali, só dava uma esquentadinha na panela.
Maravilhoso. Nossa, demais.
BH tem alguns lugares que fazem desse jeito, assim, ainda. O Geraldinho da Cida ainda faz, o Roça Grande, agora o Quintal da Dona Inês. A gente pode fazer até um especial de carne de lata um
Serrotinho dia.
Nossa,
tem.
Verdade.
Serrotinho também
Serrotinho
tem.
E tem
até pra
vender,
né?
Inclusive, uma latinha lá. Todo dia eu passei e peguei uma lá que eu tava com vontade.
É.
Uma delícia a carne deles, bem feita também, uma delícia, bem temperadinho. Mas é uma delícia.
Esse torresmin também maravilhoso.
Esse
que ele vende.
Torresmo, Zucco, pode ficar à vontade.
Eu quero.
É uma delícia.
Empada. Você
quer
empada,
delícia.
Vanessa?
Eu quero empada.
Nossa senhora, nós vamos ter que fazer um intervalo pra gente comer.
E a cocadinha, gente, essa cocada é maravilhosa.
Também
ela
quero.
É cremosa, eu gosto mais da moreninha ali, ó.
Tô de olho nessa cocada
Meu
também.
Meu Deus do céu.
O doce é depois,
nós vamos dividir.
O doce
é depois. Mas eu sou dessas, viu? Eu misturo, vou comendo um pouquinho do doce. Eu tô nem aí.
Ô, Bernardo, vamos lá, passa de novo aí como é que a pessoa faz pra conhecer melhor. É pelo Instagram, né? Não tem outro jeito, né?
Outro jeito, não adianta passar lá e correndo pra lá, porque difícil, provavelmente vai se frustrar. Então, pra ninguém ficar frustrado, pra também não atrapalhar o movimento lá do quintal da Dona Inês, a gente pede encarecidamente, pede por favor, pra respeitar o processo, porque aí você vai conseguir curtir. O quintal da Dona Inês tá lá desde 1900 e tanto, então assim, ele não vai sair de lá, tá? Então, pra quem quiser aproveitar, é o seguinte, funciona de segunda a sábado. O Adriano, ele envia no grupo do WhatsApp o cardápio do dia. Lembrando que é uma produção limitada, tá? Exige uma reserva prévia. Então, ele mandou no grupo. Você viu que você vai poder ir lá, você está passando na região do bairro Esplanada, quer pegar sua marmita e tudo mais. Você faz a reserva com ele. E aí, para entrar nesse grupo do WhatsApp do Quintal da Dona Inês, você vai seguir o Quintal da Dona Inês lá no Instagram e clicar no link da bio, para já cair direto lá dentro do grupo e ficar por dentro sempre que ele mandar o cardápio do dia. Então, gente, é um restaurante de porta fechada. Não adianta chegar ali no desespero, porque o lugar é legal mesmo. Mas para quem quiser conhecer, principalmente para fazer a retirada, como eu disse, lá só tem duas mesinhas, né? Então não adianta também, depende da disponibilidade delas e tal. Então assim, tem que seguir esse processo bonitinho.
Que tem achado,
um vídeo,
hein?
Tem um vídeo lá, Júnior, no @cevaibh@itatiaiaoficial, que isso está reforçado de três maneiras diferentes. No vídeo a gente explica que é assim, na legenda a gente explica que é assim e o comentário fixado nosso lá também explica isso bonitinho. O quintal da Dona Inês está marcado lá, então tá fácil de seguir o processo, é só ter um pouquinho de paciência, calminha, que na hora certa você vai poder experimentar essa comida boa.
Ô, gente, cara, essa bancada tá muito engraçada, os três comendo empada.
E o Bernardo falando de mim, rola aí.
A cara deles, um deleite, sabe? Um deleite.
Gente, que empada é essa? Vocês não acreditam, não.
Eu tô com medo de começar a comer e, assim, não dá conta de terminar, porque tá muito boa.
Desmancha na boca.
Desmancha.
Desmancha na boca.
Não, ela realmente desmancha. Você vai apertando, ela vai desmanchando. Porque não precisa nem de recheio nessa empada.
Diferenciada demais,
tá
boa? Né?
Tá doido, tá doido.
Tá, é muito engraçado aqui ver os três comer.
A gente agora chamou o intervalo comercial de meia hora.
Eu já tô ali querendo o torresmo, gente. É o torresmo também,
cara, muito tempo que eu não como uma empada dessa aqui.
Não é? É muito diferenciada.
Não existe essa massa
café
mais.
Junto. Não, café com cafezinho.
Meu Deus do céu. Nossa senhora.
E o recheio, né, gente? Muito diferente.
Gente, o vídeo já tá lá no @cevaibh, não é isso, Bernardo?
Já tá lá, com todas essas informações, imagens lindas. Eu queria agradecer publicamente, assim, ao Adriano, ao Dinho, Dona Inês, aos amigos do quintal da Dona Inês, por nos terem permitido poder fazer isso, contar um pouquinho dessa história, porque é uma história bonita demais para não ser contada para Belo Horizonte, sabe? Isso aqui é que inspira outras pessoas a continuarem na gastronomia, né? E que mostra que a nossa gastronomia é diferente. Então, assim, abriram as portas pra gente, a gente sabe que é uma coisa meio de confraria, de amigos. Sim. Que cresceram ali, ou seja, a gente não pertence àquele lugar, mas a gente se sentiu pertencente.
Coisa boa.
Da maneira como eles nos receberam lá, com todo carinho. Queria agradecer muito por eles, por terem permitido a gente fazer isso.
Que achado, hein, Bernardo?
É um
achado. Que achado, hein, Renato?
É um achado.
Coisa maravilhoso,
linda,
né?
Coisa linda. Aqui, vocês vão ficar mais um pouquinho comigo, não vão?
Vamos, nós vamos falar de choripán.
Choripán.
É.
Choripán.
É, rapaz.
Choripán é o cachorro quente lá do povo lá, né?
Principalmente da Argentina. Mas em outros países da América Latina ele é muito consumido. Eu
mal
também
comparei com o cachorro quente, né? Mal comparado, né?
É um pãozinho com linguiça nosso.
Pãozinho com linguiça, melhor. Boa. Foi melhor. Isso. Ó, vamos fazer um intervalo rapidinho. Eu volto com a Joe, com o Duque, com a Renata, com o Bernardo e mais um convidado. A gente vai falar de choripán agora.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde Santa Casa BH e Saudali. Apoio SESI Vida, uma solução do sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OOH Brasil. Correalização Sistema FIENG.
A indústria brasileira chegou à metade do ano com resultados que mostram avanço da atividade, mas também pontos de atenção. A produção e o faturamento cresceram, enquanto o emprego e as horas trabalhadas recuaram. As exportações e a confiança dos empresários também perderam força, embora a intenção de investir permaneça positiva e o uso da capacidade instalada tenha aumentado. Esse cenário reforça a necessidade de transformar crescimento em resultados mais consistentes. O que pode impulsionar a produção, recuperar a confiança e ampliar a geração de empregos no setor? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia. E Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano, Itaminas e OH Brasil. Correalização Sistema Fieng.
Jurupeba Leão do Norte, qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
10h32 de volta no nosso Rádio Vivo e hoje a comilança tá desenfreada aqui, viu? Gostou, Duca, não?
Maravilha. Tá satisfeito? Eu acho que você pode me chamar todo sábado se fosse desse jeito aqui.
O bom que a Patrícia é um pouco mais educada que a gente. Ela não come, não. Ela come sujar os dentes e tal.
Mas tá sujo, eu comi só o torresmo.
Eu não tô absolutamente nem aí. Você acha que eu ia perder a oportunidade de comer uma empada daquela? Nunca na minha vida.
E a massa podre, gostosa, nossa, né? Eu comi um pedacinho à toa, mas eu vou. Aqui, ó. Ah, aqui.
Ela já fez a matula dela do lado.
Fez a matula.
Ali. Coisa boa demais. Bom. O Bernardo segue aqui com a gente, Bernardo onde você vai, Duque também, a Joe, porque a gente tem um convidado, porque tem um festival de choripã.
Isso.
Pra quem não sabe o que é choripã e tá ligando o rádio agora, eu falava um pouquinho antes, é um pão com linguiça, parece um hot dog, mas tem algumas especificidades assim, que são uma comida que é muito comum, é comida de rua, posso falar, na Argentina, né, Bernardo?
É comida de rua, comida de rua. Ele é o primo do nosso pão com linguiça, né? Da forma que a gente, o mineiro, ele consome muito pão com linguiça, principalmente na beira da estrada, né?
É o lanche beira de estrada.
Em outros países da América Latina, ele é muito consumido como comida de rua, às vezes de estádio também, né? Uhum. As parrillas também, argentinas, todas elas têm seu choripanzinho lá também, né? E já para começar explicando para quem não conhece o que é um choripã, né? Chori vem de chorizo, né? Que é a linguiça em espanhol. Pode ser longaniza também, mas chorizo é a linguiça em espanhol. E pan é pão. Então é pão com linguiça. Na origem etimológica da palavra mesmo.
Não tem muito segredo, né? E você trouxe um convidado para falar sobre o choripã pra gente hoje.
Trouxe um cara boa praça demais, que eu sou fã. Ele é um dos caras que... tá sempre presente aí no calendário gastronômico de Belo Horizonte, organizando iniciativas legais, diferentes. O Lino Ramos, lá da Quina do Lino, tá aqui, vai contar um pouquinho do festival Te Gusta Me Gusta, que vai acontecer semana que vem. Bem-vindo, Lino, bom te receber, meu amigo.
Bom, primeiro, agradecer você, Bernardo, e a Recibo também é verdadeira, eu tenho um carinho e uma admiração pelo seu trabalho. Agradecer também aqui ao...
Seja bem-vindo, Lino, mais uma vez.
Ao Júnior, né? Que já nos recebeu aqui outras vezes, né? E é isso, cara. A Quina do Lino, ela nasce com o propósito de criar diálogos, né? Entre a gastronomia e alguns segmentos da economia criativa. E o Te Gusta, Me Gusta, ele vem justamente nessa pegada, né? Que é saber que dentro de Belo Horizonte nós temos... outras manifestações gastronômicas para além da nossa já gostosa comida mineira, né? Então, a gente fez aí, primeiro a gente chamou um time, né? De curadores, né? Bacana para estar com a gente, né?
Bernardo um deles.
E com certeza, para surpresa de zero pessoas, o Bernardo é um dos nossos curadores e a gente escolheu o choripã, justamente nisso que o Bernardo acabou de falar aí. Porque ao perceber essa ligação que nós temos com o nosso, digamos assim, simples pão com linguiça, e você percebe que ele serve para criar esse diálogo entre os outros países também da América do Sul. Então, a gente vai ter lá a versão de choripã chileno, Colômbia, Argentina, Peru,
Bolívia.
Portugal, Brasil, evidentemente.
Mas aqui, só para perguntar ao Bernardo uma coisa que me veio à cabeça aqui. Outro dia a gente trouxe aqui o pessoal da Argentina e do Chile, a gente trouxe empanadas.
Isso.
Que são diferentes.
Uhum.
São assim, é a mesma empanada, mas o choripã é mais ou menos isso na América do Sul? Assim, cada país tem uma forma de fazer?
Tem. Ele não é tradicional de todos os países da América do Sul, né? Eu diria que principalmente Argentina, Chile, Bolívia e Colômbia, principalmente, né? Uhum. Venezuela tem um pouco também e tal, Equador tem um pouquinho, mas assim, com muito menos... Uruguai também, come bastante choripã, é bem, bem importante falar. E aí cada um tem realmente sua versão, assim, aí o que que acontece? Na empanada muda o repulgue, que é aquele jeitinho de apertar ele, Sim. fechar ele, né? Que é muito tradicional de cada país... No caso do choripan, muda mais o estilo de fazer a linguiça, né? O molho que vem por cima, né? Então, essas versões, elas são muito interessantes. Eu pude provar essa semana. Você vai lembrar da Carol Pizarro, que esteve aqui conosco no Cabe o Mundo em BH, do Latilenita, né? Essa semana eu fui lá experimentar o dela, que ela vai fazer. Então, o dela, por exemplo, tem a linguiça, ela é recheada com um tempero chileno muito, muito tradicional, que é o merquém, que é um pó de pimentas secas. Então, ela fica com um aspecto mais picante, assim, bem gostoso. E por cima ele tem o pebre, que é o primo do nosso vinagrete aqui, mas ele tem uma diferença que tem o coentro.
Né? Ela trouxe o dia que ela veio, que ela trouxe
pra comer com a empanadinha. Então, assim, a versão dela ficou muito gostosa. Hoje, aqui no estúdio, a gente tá com uma versão interessantíssima, que o Lino pode falar um pouquinho mais pra gente, que é a versão vegana. Olha que coisa linda.
Olha, vocês vão perceber aqui, gente, isso, quem olha assim vai falar, não, eu tô aqui diante de uma, de uma linguiça, né? Mas sim, é uma linguiça preparada pela Cogumelado, né? Que é uma empresa, né, que tem se envolvido aí, principalmente, para atender o público vegano. E o Festival de Choripan, ele tem esse caráter inclusivo também, né? Então, assim, a partir do momento que a gente escolhe representação desses países que são nossos vizinhos, ou seja, é fruto da migração que nós temos, né? E temos também, só para adicionar, que nós temos também a participação também do artesanato feito por um coletivo de mulheres migrantes. Tá? Então, assim, quando a gente chama a Cogumelado para estar conosco nisso, é também para mostrar que esse evento ele é para toda a família, inclusive para quem não come carne.
O cogumelo, ele tem um aspecto mesmo da proteína, né? Da carne nossa, né? Uhum. Um dia eu comi um macarrão também com molho branco e com cogumelo. Eu acho, num certo momento, eu acho, será que você quer carne, né? Assim, é um negócio, ela é diferente, assim, é bem gostoso.
A proteína é muito gostosa, né?
Eu comi um que vem na latinha, assim, acho que ele vem, é como se fosse um... Ai, como é que eu vou mal comparar aqui? Como se fosse atum na latinha?
Ah, é?
É, achei bem gostoso,
assim. É gostoso demais, eu adoro.
Achei muito gostoso aqui. Porque eu sempre olhei meio torto, assim, falei, pelo amor de Deus, dá carne aí, né, e tal. Mas o cogumelo me surpreendeu, assim.
Não, cogumelo é gostoso.
Gente, pra você que tá no rádio, eu só vou narrar pra você. Parece, o Lino, inclusive, trouxe de uma forma muito bonita aqui, muito bem apresentável, uma caixinha de papelão, assim, pequenininha, de uns 20 centímetros por 20. E o choripan, ele parece mesmo com hot dog, né? É um pão mais esticadinho, né? Mais baguetezinha, cortado assim por cima, como se corta o cachorro quente. Tem a linguiça e um molhozinho por cima que tem ali especiarias. É isso, Lino?
Sim. Tem uma mescla, né, desse molho aí, né? Já tem a batata frita.
E a batata chips. É assim que se serve?
Isso, essa é a proposta do cogumelado, né? Uhum. Ela trabalha. Aqui é a representação do que vai estar lá no dia 8. Tá.
Mas no dia a dia, na rua, né, nesses países, é meio que. Meio food truck, né?
Exatamente. Coloca no guardanapo ali.
Isso, é parrilha no meio da rua. Né?
Como a gente conhece aqui no Brasil.
Então ele prepara tudo em casa e aí ele monta a banquinha dele, então ele já tá com o choripã montado ali, você paga, pega e vai embora. É mais ou menos assim.
Muito legal. E esse...
No Chile, a tradição dele é muito ligada às festas pátrias, que acontece agora, né, em setembro.
18 de setembro.
18 de setembro. Então, assim, a turma se reúne em casa, né, monta as parrilhas, faz choripan, né, então... as tradições, elas vão mudando de país para... A tradição do consumo muda de país para país, né?
No Chile, ela tem muito... Ocupa muito também, né, ao lado do famoso assado, ou seja, do churrasco, né?
Isso.
Aí o churrasco já tem ali a linguiça ali, já vai fazendo...
Um pãozinho, né? E já resolve. O evento vai ser no dia 8 de agosto.
Então, Júlio, só pegando um gancho aí, vai ser dia 8 de agosto, no estacionamento do Minas Casa.
Tá.
Os ingressos são gratuitos, mas tem que fazer a retirada pelo Simpla. E tem que destacar também que nós teremos três atrações musicais. Nós vamos ter o DJ Casper Ruth, que tem uma pegada musical, assim, de música latina, brasileira. E... O trio Andes, que é liderado pelo Pablo, que é baixista da Filarmônica, e a Banda Vieira, tocando aí clássicos, né, das canções da América Latina. E eu também não posso aproveitar esse espaço aqui para deixar, agradecer e ressaltar, né, que esse evento conta com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur, né? Então, sim, é importante a gente valorizar os parceiros.
Lógico, lógico que é. Então, ó, vou passar o serviço todo para vocês. O evento acontece no fim de semana que vem. É sábado, né?
Sábado,
dia 8. Sábado. sábado, dia 8, no estacionamento do shopping Minas Casa, que fica quase de frente com o Minas Shopping, não é isso? É ali?
É, quase. É. É ali,
fica ali perto do Ouro Minas, ali, né? É. Só que é do outro lado da pista, né? Que se for pensar do shopping, do Minas Shopping, né? Então, o ingresso gratuito, mas tem que fazer a retirada.
Exatamente.
Dá um pulinho lá no Simpla, que é aquele site que todo mundo já conhece de eventos.
Pra quem entra quiser lá retirar, daqui a pouquinho, Júnior, eu vou colocar nos stories do Onde Você Vai. É só acessar o Onde Você Vai lá que vai estar nos stories. Boa,
vai obrigado, no Instagram do arroba Onde Você Vai BH, lá vai ter um link que o Bernardo vai deixar. Você já clica e já consegue retirar pra aproveitar esse evento. É um evento legal, cara.
É pra muito toda legal a família, viu, Júnior? Tem espaço kids. Para os adultos, nós vamos ter opção de drinks especiais, legal, vamos ter opção de vinhos, cervejas especiais.
É, então, é para passar o dia inteiro mesmo.
Vai começar que horas?
De 11 às 20.
11 horas da manhã.
É bom demais, cara. Esse aí, diferentemente do quintal da Dona Inês, que a gente quer que o pessoal vá mais devagarzinho, esse aí a gente
só chegar.
Esse aí é lotar. Tira o ingresso,
é isso,
vai.
É isso.
Chama os amigos, chama a família, esse aí a gente
esse
quer lotar.
Esse já dá pra ir almoçar. É. Tá, né?
E uma boa pedida pra quem quiser antecipar o presente do Dia dos Pais, né? Levar lá pra comer várias opções de choripã.
Verdade. Comemorar o Dia dos Pais lá também. Legal demais, cara. Que é bom, né, ter essa troca de cultura, né? Conhecer um pouquinho como é que... A gente tá tão perto dos nossos vizinhos aqui, a gente não sabe tanto a cultura deles, né? Como é que as coisas são, né?
E é muito legal, assim, a cultura latina, vindo desses países hispânicos, principalmente, é muito legal você ver a diferença pra nossa, né?
E a gente costuma muito ver filme dos Estados Unidos, né? Então a gente sabe muito como é que é um hot dog, um hambúrguer e tal. Aí agora que a gente começou a ver muito filme coreano também, começou a chegar, a gente começa a ver como é que são as coisas, mas aqui, tão perto da gente, a gente não tem essa noção, né? E isso é muito legal. Então, ó, mais uma vez, o evento é semana que vem, sábado, começa às 8 horas da manhã, no estacionamento do Minas Casa, ali naquela região do Ouro Minas, Minas Shopping, começa às 11, vai até às 8 da noite. Ingressos gratuitos, mas precisa fazer retirada até por causa da questão de lotação e tal, para organizar, né? Olino, mais uma vez, obrigado pela visita, hein? Muito legal, cara. Parabéns, mais um evento.
Obrigado. E eu, sim, obrigado a você, né? Obrigado, Bernardo, a Renata e a Rádio Itatiaia, né? Que dá esse espaço pra gente. E quero convidar a todos, né? E a todas, para que apareçam lá,
para
que a gente experimentar.
Em breve você volta, meu amigo. Nós vamos falar de um evento que vai ter no final de setembro, Comida no Prado, mas aí a gente volta e fala dele com...
Esse aí não pode falar ainda não, né? Você vai conversar com o Júnior primeiro, né?
Não, pode falar.
Pode falar em detalhes, né?
Não, nós já fizemos aqui, você lembra quando eu vim aqui.
Já, passado, a gente falou dele, não foi?
O edital do Comida no Prado, nós fizemos uma homenagem ao Bar do Bigode.
Lembro.
E esse ano o nosso homenageado vai ser quem?
Quem?
Você Vai pelos seus 10 anos de existência.
Oh, que coisa chique, gente. Então, ó, esse vai ficar só de manchete, de assim. Só uma manchete pra vocês. Você volta pra falar desse evento.
Com certeza, voltaremos.
Mó orgulho não vão falar disso. Mas que, pô, tá homenageando Você Vai, pô. Aí não tem jeito, porque eu já me sinto meio parte do Onde Você Vai, sabe assim? Eu já vou entrando, assim, eu já tô achando que eu faço parte, sabe? Olino, obrigado, viu?
Até mais, gente.
Ah, tem um site do evento, um Instagram, você preparou alguma coisa?
Ô, gente, peraí, o site é tegustamegustabh.
Tegustamegustabh.
Ou então, lá na página da nossa produtora, Quina do Linho, também tem todas as informações.
Boa, fechado. Instagram. Tá obrigado, viu, lindo?
Até
Bernardo,
mais.
Obrigado mais uma vez, viu?
Valeu, Júnior, foi uma grande manhã de sábado até aqui.
Ô, gente, falou um negócio, mas eu acho que vai ser melhor ainda, pelo que eu tô sabendo, tá?
Hoje vai ser, hoje, cara, é lágrima, é sorriso, é comida boa, é bebida, é garrafa de uísque de 30 anos,
é coisa. Eu acho que é melhor a gente nem falar desse evento de tarde, depois a gente vai contando ao longo da programação, né? Semana que vem a gente vai contar direitinho pra vocês, mas tem um grande evento da boemia Belo Horizontina, hoje que o Bernardo vai lá acompanhar. Enfim, uma garrafa de uísque está fechada há 30 anos, eles vão abrir hoje com as pessoas que ainda estão aqui para comemorar e meio que comemorar a boemia mesmo, né?
Isso, um encontro de
amizade.
Encontros, né?
E o Bernardo vai trazer essas informações todas pra gente. Durante a programação, hoje na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho mais.
Maravilha, vai ser um prazer.
Obrigado, Bernardo.
Valeu, Júnior.
Ó, intervalinho rápido, eu volto com o Duca Patrícia, que a gente vai debater muita coisa ainda no programa, hein?
A vida pede, a gente vem, o lugar já tá guardado. Aposta, riso solto, prato bem temperado. Isso é nobre, nobre é estar com você. Isso é nobre, nobre é compartilhar.
Ileco Nobre, 50 anos, pra nutrir o melhor em você. Nova Lima está no topo mais uma vez. A nossa cidade subiu 3 posições no índice de progresso social e alcançou o 6º lugar entre as cidades com a melhor qualidade de vida do Brasil e o 1º lugar em Minas. Um resultado que reflete o que vem sendo construído por aqui com uma gestão responsável, mais investimentos em educação, saúde, segurança e inovação que geram impactos no presente e transformam a vida dos novalimenses. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
Precisando de mão de obra terceirizada? Então ligue para GT Serviços 3295-6963. 20 anos de experiência em portaria, recepção, limpeza, manobristas, bombeiros civis e muito mais. Para empresas, condomínios e eventos, ligue 3295-6963. 3295-6963. Ou acesse gtserviços.com.br. Marcou, marcou. GT Serviços, seu patrimônio em boas mãos.
Pra ficar de bem com a vida. É paixão do sul ao norte, Jurupeba de verdade.
Só tem uma.
É Leão do Norte, a Jurupeba do Brasil. Leão do Norte é especial pra se apaixonar. É Leão do Norte pra festejar. É Leão do Norte.
Jurupeba Leão do Norte. Vinho tinto seco composto com energia concentrada. Aprecie com moderação.
Jurupeba verdadeira.
Se você tem problemas com pragas, e atender é nossa satisfação. Pra acabar com ratos, cupins e baratas, Galáxia Serviços é a solução. Pra sua empresa ou sua residência, o telefone você não pode esquecer. 3040-5757, Galáxia Serviços vai resolver. Chame Galáxia Serviços.
Ô, turma, 10 horas e 48 minutos, agora acabou com o Milança. Também já dá, já deu, né, Du? Já deu, né, Badu?
Eu ainda tô esperando o intervalo, acabou nada.
Não, eu não. Eu nem acreditava que ainda sobrou um pedaço da... Como é que chama o negócio? Da cocada ali, maravilhosa.
Mas aquele choripão que tinha aqui não tava disponível pra gente...
Uai, pegar, ele foi pra lá, mas a gente vai pegar ele já, já. A gente busca ele já, já.
Eu acho que você não vai conseguir alcançá-lo não, viu, Duque? É. Já foi.
Jornalista, Duque, se você quiser matar jornalista, só mandar uma comida envenenada.
Ai, não vai no sábado, né?
Um pouco come, que é uma beleza.
Pede uma comidinha.
É. Ô, gente, eu preciso debater alguns temas, e o tema do dia, essa questão que envolve a gasolina... O aumento, né, da mistura do etanol na gasolina. Todo mundo acompanhou, mas hoje é o dia. A partir de hoje, a gasolina que você colocar no seu carro, ou pelo menos a gasolina que sair das distribuidoras, né? E muita gente já está carregando para descarregar hoje ainda, para já abastecer os carros nesse fim de semana. É uma gasolina que vai ter um pouco mais de álcool na composição. Já foi 25%, já foi 27%, já foi 30%, agora passou para 32% de etanol na gasolina. A mudança determinada para o governo federal vale inicialmente por 6 meses nessa confusão de guerra, fechamento de Estreito de Hormuz, aquela história toda que vai encarecer, ou pelo menos está encarecendo, o preço do petróleo no mundo, né? Especialistas alertam os mecânicos, os engenheiros, que carros mais antigos ou importados, sem tecnologia flex, podem apresentar aumento no consumo, dificuldade na partida, desgaste de mangueiras, bombas e bicos injetores, e alguns carros flex também, que tem algumas especificidades também, podem sofrer um pouco mais. Já o governo e a indústria do etanol afirmam que testes indicam que a nova mistura é segura e que a medida reduz a dependência da gasolina importada. O Ministério Público Federal entrou nessa história, pediu suspensão da mudança, mas ainda não tem uma batida de martelo sobre esse assunto. Fato é, Edu, que a partir de agora a gente vai ter uma gasolina... O pessoal do etanol vai ficar nervoso comigo, mas uma gasolina de menor qualidade, né?
Pois é, Júnior, mas assim, é um caminho sem volta, na verdade, né? Você tem o etanol, que eu acredito até que seria um combustível para o futuro, além do elétrico, porque ele contribui muito menos para o aquecimento global em relação à gasolina. E o álcool, que é uma energia renovável, né? Que é da cana-de-açúcar. Então, eu digo que é um caminho sem volta, porque você parte do princípio de que o uso do petróleo para a produção de combustível para aviação, para carros, para o transporte de uma forma em geral, ele tende a diminuir cada vez mais com o passar do tempo, né? Porque você está lidando com um tipo de matéria-prima que ela tem data para poder acabar, né? Então, há uma busca Por isso, de você precisar de novos recursos, novos combustíveis para manter a frota de transporte funcionando. Então, assim, e você está falando também de carros que dependem apenas de gasolina, que é uma porcentagem muito pequena da nossa frota. Em torno de 3,5% da frota no Brasil tem mais de 20 anos. A média da nossa frota é em torno de 11 anos, que já pegou ali os anos 2000 dos carros flex, né? Então atinge um número muito pequeno e a tendência é cada vez mais diminuir, né? Então você tem carros aí, o meu pai, por exemplo, tem uma Caravan 77.
Relíquia.
Né? Relíquia.
Coisa linda.
E que tá lá. E você tem ali, claro, obviamente, esse tipo de carro é cada vez menor, né? O número deles. São 3,5% da frota tem mais de 20 anos. Você já tem os flex ali, que do final da década de 90. Então, ainda assim, você pega alguns carros flex, mas carro mesmo, eu acho que com uso exclusivamente da gasolina, né, que os carros elétricos, híbridos, também só é gasolina, mas é uma tendência do futuro.
Não
acho
tem jeito de lutar contra isso,
não. Não tem jeito.
Tá. E aí, Patrícia, como é que você olha para isso? Porque eu estou ouvindo o Duque falar, e ele tem razão, acho que é uma tendência mesmo dessa essa mudança de matriz energética, né, que a gente tem no mundo. Mas alguns mecânicos, o meu mecânico, o Marlon, ele fala muito disso, falou, Júnior, talvez você vai ter uma economia na hora de abastecer, que pode acontecer, mas na oficina você vai deixar um dinheirinho daqui a pouco, porque muitas mangueiras, muitos componentes ali do veículo não estão preparados para receber o álcool nessa proporção. Outros carros vão lidar melhor com isso, mas alguns carros, ele me falava inclusive do motor da Volkswagen, que é esse motor TSI, o motor MPFI, que é um motor que trabalha, agora não vou lembrar se em alta ou baixa pressão, alguma coisa assim, que envolve coisas técnicas que eu não vou saber explicar, mas de qualquer maneira tem um ponto nisso aí. De qualquer maneira ainda vale? Tá tudo
Olha,
certo?
Júnior, eu tô com o Ministério Público Federal, sabe? O Ministério Público Federal pediu a suspensão, né, dessa ação, porque o que acontece? Por mais que o Duque trouxe ali pra gente que apenas 3% da frota que ainda tem, né, um sistema mais antigo, mesmo os carros novos, onde são flex, a gente nota, eu tenho um carro que é por assinatura e ele é flex. Então, quando abasteço só com a gasolina, é uma coisa. Quando você troca e começa a colocar o etanol, você precisa de ver como é que dá a engasgada. É impressionante. E aí a gente fica nessa situação em que eu acho que o mecânico do Júnior é que está com a razão. A economia que você vai pagar ali na hora de abastecer, você vai gastar na oficina. Eu acredito que é um caminho sem volta. Nós precisamos renovar nossas fontes aí de combustível. Agora, eu acho que a tendência é a gente caminhar para os carros elétricos, né, que já está crescendo muito. Tomara que com o crescimento a gente tenha aí também um valor abaixo, né, que a gente possa, como se diz, é a demanda, né, aumenta a demanda, abaixa o preço, porque vamos ganhar ali na base, e aí que a gente tenha condição de comprar o carro elétrico, porque eu acho que é uma saída também, porque essa questão é como se a gasolina fosse batizada, gente. 32% do etanol, eu não sou especialista nisso, mas a gente sabe que a qualidade daquele combustível ali vai diminuir muito.
Vamos ter que esperar para ver, né? Agora eu concordo muito com o Patrícia, eu também fico com certo receio com a matriz, tá? Mas eu concordo com o Duque, não tem muita saída, mas me parece que talvez a matriz energética acaba virando, então, pro elétrico.
Na verdade,
vai demorar um pouquinho, mas acho que a gente vai chegar
toda,
lá.
Toda forma de você gerar energia, ela gera algum determinado efeito, né? Mesmo o elétrico, a nossa capacidade de gerar energia, vamos imaginar que toda a frota hoje no Brasil fosse de elétrico. A gente não teria usinas hidrelétricas suficientes, energia solar suficiente para poder ainda abastecer esse consumo, que é alto. Uhum. Né? Eu tenho um carro elétrico e ele fica carregando durante a noite, ele consome de 10 a 15 quilowatts nesse período em que ele carrega. Então, ou seja, isso é muita coisa. Né? Então, a gente ainda não tem condição de manter também toda os carros elétricos, que a gente não tem energia para poder abastecer todos os carros.
Você está gostando do carro elétrico? Eu sempre gosto de perguntar isso para quem está usando. Você está curtindo, cara?
É o Júnior, o que que acontece? Você acredita que eu tive enjoo?
Como assim?
Porque é normal uma parcela das pessoas terem enjoo com o uso do carro elétrico.
Mas por quê?
Porque o nosso cérebro processa o barulho, o som do carro, com o movimento. Muitos de nós, você sente que você está em movimento e o cérebro processa o som do passar de marchas, do barulho, do ronco do motor, ele processa e ele estabiliza, ele fala assim, olha, você está em movimento, e ele se autorregula. Nos carros elétricos é muito comum isso acontecer porque ele não tem som. Então, é como se você... Você já...
Eu dirigia ônibus motor traseiro, eu sei o que é isso. Você não escuta o barulho do motor também.
Vocês estavam, às vezes, num carro e vira para trás, ou tá lendo.
Sim.
Isso não dá enjoo. Aquele...
Sim.
É exatamente a mesma situação. Você perde a referência de movimento e você acha que você não... O cérebro, né, calcula que você não está em movimento quando você está. E aí vem o enjoo. Mas isso, assim, já tem 2, 3 meses. Minha esposa, que dirige mais... Já começou a passar. Mas no primeiro dia, nos primeiros dias foi muito forte.
Mas o carro em si, você tá curtindo?
Ah, eu prefiro a minha Oroquezinha 2018.
Ah, entendi. Ele tem, mas não tá goteiro no múltiplo.
Olha, vou fazer um trocadilho com o Duque. O Duque, você tá muito enjoado, tá? Porque a gente tá doido pra ter um carro elétrico, assim, eu vejo meu vizinho na garagem lá, e aí tem aquela manutenção, né, o aparelho que coloca pra poder estar ali a noite toda. Eu falo, meu Deus, que maravilha isso aqui, né?
A minha esposa ama, tá amando.
Pois é.
E eu até brinquei com ela ontem, e falei assim, ó, isso aí é um celular de rodas.
É verdade.
Entendeu? Porque fala tudo e tem...
Faz muita tecnologia embarcada.
Muita tecnologia.
Né? Deixa eu fazer um intervalo rápido, já já o João Felipe Loli vai atualizar o noticiário, a gente volta com o Rádio Vivo, vou trocar essa ideia com o Duque, com a Patrícia, mas eu vou comer mais um pouquinho ali e já volto.
Você sempre cuida de tudo. E da sua pele, você cuida também? O creme Nutridermina Atalaia devolve a maciez da pele. Hidrata, previne contra o envelhecimento e pode ser usado por homens e mulheres. Creme Nutridermina Atalaia.
Se você já gostava do final de semana, agora vai amar. Fim de semana Super Varejista. Ofertas imbatíveis para você aproveitar em dobro. Refrigerante Suquita 2 litros, R$ 5,99. Maionese soia tradicional 500 gramas, R$ 4,49 no Clube Estrela. Café Melita 500 gramas, R$ 21,99. Fraldinha bovina alimentar peça, R$ 37,98 o quilo.
Super Varejista para você, Super Varejista.
Super Varejista, a estrela dos preços baixos.
O Burger King preparou um sanduíche do jeitinho que mineiro gosta. É o King Cheese, feito com um empanado de queijo crisp Seara, crocante por fora e cremoso por dentro, e molho levemente agridoce. Ô, trembão! E de 3 a 5 de agosto, quem passar no BK Drive e falar, me vê um King Cheese, uai, leva o sanduíche pela metade do preço. Vá treinando seu mineirês. Com o King Cheese, nem mineiro come quieto. Burger King, os melhores burgers são feitos no fogo.
Se você quer qualidade, preço justo e um atendimento de quem entende do assunto, anota essa dica. Dedé Autopeças. São 2 endereços para atender você. Avenida Tito Fugêncio 374 e também na Avenida Tito Fugêncio, no número 1370, próximo ao Viaduto do Barreiro e ao Hospital Santa Rita. 31-3368-7900. Dedé Autopeças. Confiança, economia e tudo que o seu carro precisa em um só lugar.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde, Santa Casa, BH e Saudali. Apoio SESI Vida, uma solução do Sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
Itatiaia. Urgente.
11 horas em Belo Horizonte, 21 graus na Itatiaia, umidade relativa do ar 54%, MDB define candidatos em convenção nesta manhã.
Será lançada em instantes a candidatura do ex-vereador de BH, Gabriel Azevedo, para disputa pelo governo de Minas, pelo partido MDB. O evento de lançamento ocorre na Assembleia Legislativa de Minas, no bairro Santo Agostinho, na região centro-sul de BH, e conta com a participação de apoiadores e pré-candidatos a deputados federal e estadual pelo MDB. Ainda, Gabriel Azevedo é considerado pré-candidato ao governo. Ele chegou agora há pouco na convenção, acompanhado do deputado federal e presidente estadual do MDB, Nilton Cardoso Júnior. A confirmação da candidatura de Gabriel Azevedo só ocorre após o anúncio oficial feito pelo presidente estadual do partido. Repórter Alice Brito.
Agora a informação de Brasília.
Uma semana depois de oficializar a candidatura à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro começa a percorrer o país em busca de palanques estaduais. Nesse fim de semana, o senador passa por 4 convenções. Após esse evento, na qual ele participa agora pela manhã, em São Paulo, ele segue para Santa Catarina, que é um dos principais redutos bolsonaristas. Por lá, ele participa da convenção que vai lançar Carlos Bolsonaro, seu irmão, para o Senado por Santa Catarina, e também Jair Renan Bolsonaro, filho 04. Do ex-presidente, que será candidato a deputado federal. Amanhã, Flávio vai à Paraíba. A passagem pelo Nordeste faz parte da tentativa de ganhar terreno numa região que historicamente é favorável ao presidente Lula. Esse giro termina no domingo, em Brasília, na convenção que deve lançar Michele Bolsonaro ao Senado pelo PL. Será o primeiro palanque público que os dois vão dividir depois do atrito ocorrido por divergências nas alianças e articulações do PL. De Brasília, Pedro Nascimento.
Antes de pegar a estrada, revise o seu carro na Jai Óleos. O peitão do óleo. Revisão preventiva completa com produtos de alta qualidade e responsabilidade ambiental. Desde 67, pioneira em BH com óleos automotivos, industriais, bombonas, tambores e produtos de limpeza. Jai Óleos, Rua Uberaba, número 9, no Barro Preto. E Cristiano Machado, 10.385, no Planalto. Trocou, trocou, é na Jai Óleos.
Marcado para as 3 da tarde deste sábado, o velório do empresário Geraldo da Silva Santos, conhecido como Lapinha. Como a Itatiaia já informou, o empresário morreu aos 100 anos de idade neste sábado, ele que é fundador da Rádio Liberdade FM. Velório no cemitério Parque Nossa Senhora do Carmo, em Betim, cidade natal de Lapinha. Velório seguido de sepultamento, cerimônias restritas a familiares e amigos próximos.
Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em uma colisão envolvendo uma motocicleta e um ônibus na madrugada deste sábado, na Avenida Geraldo Ataíde, no bairro Alto São João, em Montes Claros. De acordo com o SAMU, ao chegarem ao local, as equipes constataram que um dos ocupantes da motocicleta, ainda não identificado, já estava sem vida. A vítima apresentava múltiplas fraturas. O segundo ocupante da moto, um adolescente de 16 anos, ficou preso debaixo do ônibus com um dos braços entre uma das rodas do veículo. Após o resgate, o adolescente foi encaminhado em estado grave para o Hospital Santa Casa de Montes Claros. As causas e a dinâmica do acidente serão investigadas pelas autoridades. De Montes Claros, repórter Janaína Sacerdote.
Agora a informação do Rio de Janeiro.
3 dias após o forte vendaval que atingiu a capital e região metropolitana do Rio, milhares de residências seguem sem energia elétrica. Segundo a concessionária Enel, do total de 12 mil clientes sem luz no início deste sábado, 1.300 foram impactados nas primeiras ocorrências relacionadas aos fortes ventos e estão concentrados em Paraty, na Costa Verde. Já a concessionária Light disse que cerca de 14 mil clientes ainda estão sem luz neste sábado. Em vários pontos, o temporal destruiu parte da rede elétrica, tornando necessária a troca de postes, cabos e outros equipamentos antes que a energia possa ser religada. As rajadas de vento, a gente lembra, passaram de 100 km por hora e provocaram queda de árvores, postes e estruturas sobre a rede elétrica. 2 pessoas morreram após o vendaval, após um muro desabar em Santa Teresa, região central do Rio. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Cinco minutos de volta no nosso Rádio Vivo nessa manhã de sábado, dia 1º de agosto de 2026. A gente está conversando, debatendo, sigo aqui com a jornalista e advogada Patrícia Joe, com o chargista Duque. A gente está trocando ideias sobre os assuntos, já comemos bastante, já conversamos, já damos risada, tá todo mundo assim, barriga cheia, daquele jeito que a gente gosta no sábado, mas é um sábado e um fim de semana como um todo de muito futebol. E é diferente, porque a gente está acostumado à Copa do Brasil no meio de semana, mas tem Copa do Brasil no fim de semana, não é isso, Pedro Abílio? Como é que você tá?
É isso, bom dia. Tudo bem, gente? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Duque. Bom dia, Júnior Moreira.
Bom dia.
Acho que 4 milhões de reais dá pra comprar um bocado de carne de lata, hein?
Dá.
Dá pra viver de candilato um tempo.
Candilato e torresmo.
4 milhões, premiação pra quem jogar as quartas da Copa do Brasil, né?
Quem passar agora?
Essa fase oitavas de final, é isso aí. Quem passar agora? O Atlético joga mais tarde, jogo no, na Arena MRV, primeiro jogo contra o Juventude. Aí aquela história, né? Ah, o Juventude é um time de Série B, não sei o quê. Mas, ó, o jogo de hoje é muito importante. É tão importante que, depois da vitória contra o Palmeiras, a torcida já comprou aí quase 30 mil ingressos, já tá bem encaminhado pra ter um bom público hoje à noite na Arena, porque a torcida do Galo sabe que construir um resultado hoje vai ser muito importante. Jogar na terça-feira à noite, aquela neblinazinha no inverno, lá em Caxias do Sul, vai ser uma guerra. Então, o Barba Domingues ganhou a novidade ontem do Coelho, né? Atacante, vem sendo titular e tal, tava no departamento médico. É retorno confirmado para o jogo de hoje. Quem também deve voltar é o Alan Franco, ainda não jogou depois da Copa do Mundo.
O jogo hoje é... às 18?
7:30.
7:30.
Isso.
7:30. Horário bom para sábado, sabia? Eu acho.
É.
Eu acho que o horário de 7 horas, 18 horas no sábado, espetacular, porque todo mundo já trabalhou, ainda tem um domingo para descansar, então dá para curtir e dá para sair. Eu acho esse horário para o futebol, na minha opinião, né? Para mim deveria ser o horário nobre, assim, do futebol. Eu falo do ponto de vista de quem vai ao campo.
Sim.
Porque a gente quer que as pessoas vão ao campo, né?
É porque dá pra o futebol. Dá criança aí também, né, Júnior?
Levar a família. Você chega em casa e ainda tá ali no horário bom ainda,
é,
né?
É, então, do meio de semana que é difícil, né? Que o trânsito da Via Expressa ali complica para chegar. E amanhã tem o Cruzeiro, né? Joga na Arena Condá. Foi direto, inclusive. Tava treinando lá em Curitiba, onde enfrentou o Curitiba, venceu no Campeonato Brasileiro. Agora tem esse jogo contra a Chapecoense. Primeiro jogo é lá, aí o Cruzeiro decide em casa na quarta-feira da semana que vem a vaga nas quartas da Copa do Brasil. Jogo muito importante também, porque é aquela mesma história que eu falei aqui do, do Galo. Ah não, a Chapecoense é a lanterna do Campeonato Brasileiro, tá ganhando de ninguém. Mas essa é a hora que o time que não tá ganhando de ninguém no Campeonato Brasileiro quer beliscar um dinheirinho na Copa do Brasil, né?
Joga o jogo da vida.
Já tá praticamente na Série B do ano que vem, então ele sabe que qualquer 4 milhões vai fazer diferença. Não é igual o Cruzeiro e Atlético, 4 milhões, de repente paga salário de um ou dois.
É, exatamente. Interessante, ô Pedro, que eu tô vendo você falar aqui, e aí a Patrícia tá à minha esquerda, o Pedro à direita, e no meio do caminho tem o Duque, né? É só pra turma que tá no rádio entender a minha linha de raciocínio aqui. E aí eu tô ouvindo você falar, e eu tô olhando pro Duque, eu tô vendo que a cabeça dele tá trabalhando, sabe assim?
Já tá
aí eu tô assim, gente, eu queria tanto saber o que o Duque já tava pensando, assim, quais as possibilidades de charge nessa história toda. É assim que a cabeça do chargista trabalha, Duque?
Pois é, no caso especificamente da charge de futebol, eu deixo rolar o jogo.
Deixa acontecer.
Deixa acontecer só no finalzinho do jogo. E aí você escolhe aquele personagem, né? O cara que foi importante durante o jogo.
A fala de alguém,
tá? A fala de alguém, porque cada jogo é um jogo, né? Então, assim, o que eu falei aqui foi... Uhum. Cada jogo
não, é um
jogo.
Não, mas é verdade.
Mas é isso. Mas, enfim, né? Então, assim, não tem como você prever, né, o que vai acontecer. E só colocando essa questão do Cruzeiro contra a Chapecoense e do Atlético contra o Juventude, um alerta para os dois times, o Atlético... Se não me engano, eu não lembro o ano, já foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil. Uhum. E o Cruzeiro não fez um jogo... foi um jogo difícil com a Chapecoense aqui no Mineirão. Acho que foi 3-2, mas assim, no finalzinho, a Chapecoense chegou a virar. Então fica esse alerta aí para os times, né?
Não pode ver que é um time menor que vai ser fácil, né?
É, exatamente. Mas assim, voltando ao assunto da charge, depois de tantos anos produzindo charges... você percebe que não tem como você... Primeiro, são resultados, empate, derrota ou vitória, uhum, né? Então, é um universo muito limitado. Então, você precisa pegar os detalhes do jogo, como foi aquela vitória ou como foi aquela derrota, para poder resumir e colocar ali na charge, dando uma pitadinha de humor, né?
E provocativa. Tem hora que você me provoca
muito. Dá umas cutucadas, né?
Dá umas cutucadas naquelas charges, mas olha, sou fã, viu?
Eu também.
Não é? Que inteligência.
Eu tava contando pra ele aqui, Abílio, antes de entrar no ar, antes de você chegar, porque eu sou um apaixonado com charge, assim, desde de muito, muito pequeno, assim, isso sempre me fascinou, um gênero jornalístico que eu acho que é um dos mais difíceis. Porque primeiro precisa saber desenhar, né? De alguma forma. Hoje até a tecnologia ajuda de alguma forma, né? Mas antigamente tinha que ter um traço, né? E é interessante que você bate o olho no traço do Duque, você sabe o desenho do Duque, né? Eu tô tentando lembrar o outro que fazia no Estádio de Minas e tá fugindo. São Salvador.
Você tem um Quinho.
O São Salvador fazia muito também. Também você bate o olho, você sabia, né? Laerte, você sabia qual que é, o Caruso, por aí vai. Você sabe quem que é, qual que é o desenho de quem, né? O traço é
bate o olho.
Inconfundível, né? Mas o que eu acho mais genial é transformar o detalhe, né? O detalhe num negócio que vai resumir aquela história toda e de uma forma provocativa, como o Badesse disse, tem hora que dá uma cutucada em um, dá uma cutucada em outro, deixa outro alegre.
Inteligente.
E muitas vezes a charge ajuda também, nessa época da discussão, de ser a piada que você vai fazer com o adversário depois, né? A charge ajudava muito nisso também, assim. Eu tô falando quando era motorista de ônibus, chegava de passar tempo no ônibus, chegava ali por volta de 9 horas da manhã, 10 horas da manhã na rodoviária, eu deixava o ônibus parado ali, ia naquela banca que tinha do lado pra comprar o jornal, só pra ver a charge do Dudu. Como é que eu vou zoar alguém hoje, sabe assim?
Ô, Júnior, já que tá aí nesse clima de homenagem ao Duque, você sabe que meu menino fez 16 anos esse ano, e aí ele ganhou uma charge do Duque. Ele falou, mãe, foi o melhor presente de toda a minha vida. Ixi, olha, tamanha nossa, responsabilidade, né, Duque? Eu quero te agradecer publicamente, porque escutar isso de um rapaz de 16 anos, hein?
Não, e assim, vocês estão me proporcionando um sábado maravilhoso, né? Eu já chego com torresmo, carne de panela, e agora essas homenagens, esse caso que você me relatou, eu já ganhei o dia,
coisa boa.
O mês, né? E o primeiro de agosto, né? O agosto já é...
Mas eu tô te falando nosso. Com muito carinho mesmo, porque era uma prática minha de sair correndo.